Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta terça-feira, 9 de dezembro. Foi o dia em que o governo da então Alemanha comunista levantou restrições a viagens ao Ocidente. No espaço de poucas horas, dezenas de milhares de pessoas afluíram ao muro de Berlim, que deixou de separar as duas Alemanhas. Foi em 1989. É também o dia da independência do então Tanganyika. Foi em 1961. Hoje aqui em Washington estamos com chuva. Lá fora 5 graus centígrados, à nossa frente hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui na primeira meia hora. A produção hoje é de Jorge Sagnot. Assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Senado americano divulga relatório sobre torturas da CIA. No Zimbábue, Robert Mugabe demite vice-presidente e outros 7 ministros. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Corrupção. Vamos abordar esta questão. O Procurador-Geral Adjunta diz que o problema não é a falta de leis. Amanhã é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Relatórios e analistas dizem que a situação é má em Angola. Não é verdade, diz o MPLA.
A situação dos direitos humanos em Angola vai se transformando cada vez melhor. Portanto, se ontem a situação era mais preocupante, cada vez é menos preocupante.
Preparativos para o Congresso da FNLA deparam com os velhos problemas de divisão.
Neste momento nós não aceitamos este Congresso. A direção do Cabango, houve um encontro que tinha que ser um diálogo. Neste diálogo é onde deveríamos preparar o Congresso.
Luanda tem também um novo bispo. Nós vamos ter as reações. Mas para já vamos às notícias com a Mayra de La Salette.
A CIA efetuou interrogatórios brutais aos suspeitos de terrorismo nos anos que se seguiram aos ataques de 11 de setembro, segundo um relatório do Senado agora divulgado. O sumário do relatório da Comissão Senatorial dos Serviços Secretos acrescenta que a CIA enganou os americanos sobre a eficácia dos métodos de interrogatório. Segundo o relatório, os dados dos interrogatórios foram mal utilizados e não eram de confiança. O presidente Barack Obama tinha afirmado anteriormente que, no seu ponto de vista, as técnicas usadas eram tortura. O relatório da Comissão do Senado contém mais de 6 mil páginas, enumerando provas, mantendo-se classificado já que apenas 480 páginas foram tornadas públicas.
No Zimbábue, o presidente Robert Mugabe demitiu a vice-presidente Joyce Mujuru e pelo menos 7 ministros que seriam seus apoiantes. Numa entrevista à Voz da América, Mujuru afirmou que tinha decidido cumprir com a ordem de demissão emitida por Mugabe. Negou, por outro lado, acusações de que estaria envolvida numa conspiração para afastar o presidente, acrescentando que continua a manter lealdade à ZANU-PF, o partido no poder. Em tempos considerada uma possível sucessora de Mugabe, já que este se encontra na casa dos 90 anos, Mujuru perdeu o seu cargo de vice-presidente da ZANU na semana passada durante o Congresso do partido.
O primeiro-ministro iraquiano solicitou maior capacidade aérea por parte dos Estados Unidos para reforçar a ofensiva contra os militantes do Estado Islâmico no início de uma visita não anunciada a Bagdá por parte do secretário da Defesa norte-americano Chuck Hagel. No início do encontro com Hagel, o primeiro-ministro al-Abadi referiu que o aumento dos ataques aéreos por parte da coligação liderada pelos Estados Unidos pode acelerar o progresso que as tropas iraquianas estão a realizar contra o grupo ultra-radical. A deslocação de Hagel ocorre 4 meses após os Estados Unidos terem iniciado uma campanha aérea contra posições do Estado Islâmico no Iraque. Os ataques foram largados numa segunda frente na Síria.
O exército ucraniano e forças rebeldes pró-russas do leste do país depuseram o uso das armas numa tentativa para relançar o acordo de cessar-fogo de setembro passado. Até agora, o cessar-fogo parece estar a manter-se, apesar de pequenas escaramuças. Foram programadas também conversações de paz, e o governo ucraniano acrescentou que, a pedido dos rebeldes, os contactos só recomeçarão na sexta-feira. Os dois lados violaram repetidamente um acordo de 5 de setembro, causando cerca de 1 milhão de mortos.
As cidades americanas continuam a ser palco de marchas contra as recentes decisões da justiça de não indiciar polícias brancos que mataram afro-americanos em Ferguson e em Nova Iorque. Ontem, em Nova Iorque, os manifestantes bloquearam as ruas de acesso ao estádio onde jogavam os Brooklyn Nets e os Cleveland Cavaliers para mais uma jornada do campeonato de basquetebol. Em entrevista a uma televisão, ainda ontem, o presidente Barack Obama afirmou que o racismo está profundamente enraizado na sociedade americana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Corrupção, amanhã o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Vamos, pois, por começar por abordar estas duas questões e vamos começar com a questão da luta contra a corrupção. Uma destacada entidade angolana diz que o problema da luta contra a corrupção em Angola não se deve à falta de leis. Venâncio Rodrigues.
Angola dispõe de leis suficientes que, a serem aplicadas, podiam reduzir a corrupção aos níveis razoavelmente aceitáveis. A Procuradora-Geral Adjunto da República, Pulqueria Vandune, considera que o que acontece é que ninguém foi levado às barras do tribunal porque muitas destas leis não são aplicadas. A magistrada angolana lembrou que, entre outras, a Lei da Probidade Pública, aprovada pela Assembleia Nacional em 2010, é um dos instrumentos jurídicos que visava disciplinar e inibir a possível prática de corrupção por parte dos agentes responsáveis pela gestão e administração da coisa pública.
A própria Constituição inclui artigos relevantes relativamente à corrupção. Depois temos a lei que pune a corrupção praticada por titulares dos cargos de responsabilidade, denominando essa prática de crime. Portanto, tipifica esta prática. Há um diploma que, de facto, que acredito que a maior parte das pessoas já nem sequer se lembra dele, publicado no Diário da República, número 14, do ano de 1996, que cria a autoridade contra a corrupção. Cargo este nunca provido. Depois temos a Lei 6/99, de 3 de setembro, que é das infrações contra a economia, onde também aborda esta matéria da corrupção. Depois há resoluções que vêm trazer para o ordenamento jurídico angolano convenções internacionais sobre corrupção.
Angola aderiu à Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas, que estabelece a adoção de medidas para detectar, punir e combater este fenómeno, que funcionaria com a instituição da Alta Autoridade contra a Corrupção, prevista na legislação angolana. O documento defende ainda a remoção de obstáculos ao exercício dos direitos económicos, sociais e culturais, bem como uma gestão pública transparente e responsável. O diretor do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves de Rocha, disse que os atuais níveis de corrupção no país passaram os limites da imaginação. O economista angolano e antigo consultor do Ministério do Planeamento de Angola diz mesmo que não acredita que a corrupção possa vir a ser combatida nos próximos 10 anos. Um recente relatório da organização não-governamental Transparência Internacional revelou que Angola é o país lusófono com maior índice de corrupção. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, pois amanhã, como já dissemos, assinala-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O Coque Mukuta foi ouvir a opinião de analistas locais e também do Partido no Poder sobre a situação dos direitos humanos em Angola. Houve, talvez como seria de esperar, uma diferença de opiniões.
A situação dos direitos humanos em Angola tem sido criticada em relatórios nacionais e internacionais. A sociedade civil e partidos da oposição também têm criticado as graves violações dos direitos humanos no país. Mas políticos do MPLA minimizam as críticas e afirmam terem recebido luz verde do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Para Domingos da Cruz, escritor e jornalista, a situação dos direitos humanos em Angola é débil.
Eu acho que a situação, sem qualquer pessimismo assim gratuito em relação ao país, minha opinião, não me parece que estejamos bem, né? Os nossos indicadores do ponto de vista do desenvolvimento humano não são bons, claro. Inclusive os relatórios internacionais provam isso, né? Estamos constantemente em posições desconfortáveis em relação a essa matéria.
Jean Banzahanza, professor e ativista cívico, os direitos humanos em Angola andam mal aos olhos da comunidade internacional.
É uma aberração, né, que a ONU feche os olhos para a situação que se passa em Angola e convide Angola para o Conselho Nacional de Segurança. Estás a ver? São muitas forças a lutarem contra nós, a lutarem contra os nossos esforços, estás a ver? Não é só a lavagem que o regime faz aqui. A nível internacional também não há grande coisa a fazer. Porque continuam os mesmos tratos, continuam a considerar Angola como sempre consideraram, porque o petróleo ainda continua a falar muito alto, estás a ver?
Entretanto, Norberto Garcia, porta-voz do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, afirma que os direitos humanos estão cada vez mais protegidos.
A situação dos direitos humanos em Angola vai se transformando cada vez melhor. Portanto, se ontem a situação era mais preocupante, cada vez é menos preocupante. Porque eu encaro e entendo que a questão da justiça social, que é uma das principais preocupações que o MPLA e o seu governo, o seu executivo, querem cada vez mais diminuir, satisfazendo as necessidades da população, vão merecendo resultados satisfatórios se olharmos os números relativos ao combate à pobreza. Portanto, mais justiça social significa mais estabilidade social. Mais justiça social significa mais respeito aos direitos humanos.
Segundo Garcia, discorda com a opinião de que as autoridades angolanas têm violado os direitos humanos. Para o político, falta mais autoridade às autoridades angolanas.
Contrariamente ao que as pessoas possam pensar ou dizer, em Angola, a nossa polícia, eu considero que a nossa polícia em Angola precisa de ter mais autoridade. E veja bem. As pessoas estão a e não confundamos autoridade com arrogância ou brutalidade. Não vamos confundir isso. As autoridades angolanas precisam ter mais autoridade. E por que precisam ter mais autoridade? Precisam ter mais autoridade a todos os níveis para combater uma série de situações anómalas que infelizmente vamos verificando no dia a dia.
Era Norberto Garcia e a situação dos direitos humanos em Angola, da capital angolana para a Voz da América.
Um dos partidos históricos de Angola, a FNLA, vai realizar em janeiro um congresso que alguns esperam venha a acabar com as divisões entre duas facções do partido, uma de Ngola Cabango e a outra do atual presidente Lucas Ngonda. Tem havido apelos para que o congresso resulte na unificação e através do país já começou o processo de escolha para os delegados. Mas isso está rodeado já de controvérsia, conforme nos diz de Malanja o Isaías Soares.
O secretário provincial da FNLA pela ala de Ngola Cabango, Jacinto Cabandadala, precisou que o conclave anunciado para 2015 não está de acordo com o espírito da unidade e reconciliação que se pretende na organização política.
Neste momento, nós não aceitamos este congresso. A direção do Cabango, houve um encontro que tinha que ser um diálogo. Neste diálogo é onde deveríamos preparar o congresso. Mas o senhor Lucas Ngonda, como tem medo de se encontrar com o Cabango no congresso, então ele passa nas províncias apanhar as pessoas para dizer que são delegados ao Congresso. Não é nesse Congresso que o antigo combatente, a FNLA, espera que esse Congresso tenha que passar.
Jacinto acusa os partidários de Lucas Ngonda de utilizar indivíduos sem ligação com o partido. Os acompanhantes de Ngola Cabango aguardam por uma concertação entre as partes para atingir um bom porto.
Nós queremos que a direção do Cabango, a direção do Lucas Ngonda, tenha que se encontrar para vermos um diálogo. Algo para a gente irmos ao Congresso. Porque não é o Laje Eduardo para dizer que vamos neste Congresso. Ele já foi distinto. Por onde ele foi, não encontrou espaço e voltou e está falando em nome da FNLA. Quer dizer, a FNLA não é um partido. Um qualquer pode dizer, pode mexer para meter no lixo.
Os representantes de Lucas Ngonda elegeram recentemente Malães 14 delegados ao conclave que se propõe a unir a organização e limar as desavenças. O acompanhante da comissão preparatória do Congresso da FNLA, por por parte de Lucas Ngonda, Jovete Souza, referiu que os delegados escolhidos entre os 70 candidatos vão representar a província de Malães. A unidade e o futuro do partido deverão determinar o sonho para manter a chama da liberdade de terra.
Vamos esquecer aquelas mágoas que nos fizeram no passado, que um fez, o outro deixou de fazer. Aquilo faz parte do nosso passado. Vamos trilhar um caminho novo, vamos enfrentar, encarar novos desafios, as eleições de 2017 e as autarquias que estão a ser preparadas para o próximo pleito. Então, irmãos da FNLA, é tempo agora de olharmos a FNLA como parte de um tudo e não parte de alguém ou parte de um membro que se deve desintegrar.
Tose Fula, Pedro Gomes, David Martins e Lucas Benguingonda são os candidatos à futura liderança da Frente Nacional de Libertação de Angola, deixando para trás Ngola Kabango. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de missão, aqui em Washington, 12 horas e 15 minutos. Na segunda meia hora, vamos abordar a situação em Cabo Verde com o vulcão. Vamos também falar de Moçambique e vamos ter também na nossa terceira meia hora uma reportagem sobre este relatório sobre as atividades de tortura da CIA, segundo diz o Senado americano. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bemba. Luanda já tem um novo arcebispo, Dom Filomeno Vieira Dias, foi nomeado pelo Papa Francisco para substituir o falecido Dom Damião Franklin para a Arquidiocese de Luanda. É uma arquidiocese, segundo a comunidade católica, muito difícil de dirigir. Manuel José.
Uma nomeação recebida com alegria pela comunidade católica angolana, mas também com muitas cautelas, porque diz o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Gabriel Bilingue, Luanda não é fácil ser dirigida.
Já sabe que tem de contar com os seus irmãos, os bispos da SEAS. Pediremos às nossas comunidades diocesanas que rezem pelo novo bispo, porque sabemos que a tarefa em Luanda é muito difícil.
Ideia reforçada pelo secretário-geral da SEAS, Dom Emílio Sumbelelo.
Luanda, como sabemos, é daquelas sedes que joga um papel fundamental, quer a nível social, como a nível da própria Igreja. Porque em Luanda, onde estão todos os órgãos de decisão a nível nacional. E a nomeação de Dom Filomeno foi uma grande alegria. Para além de ser o filho desta arquidiocese de Luanda, ele tem verdadeiramente um coração de pastor, mas sobretudo um coração que sabe congregar, unir as pessoas e sabe trabalhar com todas as pessoas de todas as categorias e sociais.
Já o cônego Polono Graciano endereça as boas-vindas a Dom Filomeno Vieira Dias de regresso à casa.
Oxalá nós possamos com ele viver os momentos que a nossa Igreja está sujeita a viver, entre alegrias e tristezas. Estamos aqui de braços abertos para acolhê-lo e trabalhar, porque a nossa missão é trabalhar.
É quem também saúda a indicação de Dom Filomeno para Luanda é a irmã Emiliana Mbundo.
Para nós é uma alegria muito grande termos o nosso pastor. O pastor pastor próprio desta arquidiocese, não é que andássemos dispersos, porque a Igreja de Deus é conduzida pelo Espírito, mas precisávamos de facto o nosso pastor chegasse, e o Dom Filomeno veio em dia próprio, dia da mãe.
Dom Filomeno Vieira Dias vem para arcebispo de Luanda, acumulando funções de administrador apostólico da diocese de Cabinda, onde era seu arcebispo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Na nossa página desportiva, começamos com as alegações de suborno para o Qatar garantir o Mundial 2022. Agora há alegações que Luanda poderá ter sido a cidade onde foi acordado pagar pelo menos US$ 1 milhão a destacadas figuras do futebol africano como prémio do seu voto a favor de Qatar. Fahedra Al-Majid, que foi diretora de comunicações da campanha de Qatar, disse numa entrevista que em janeiro de 2010, durante o Congresso da Confederação Africana de Futebol, a CAF, realizado na capital angolana, antes da Taça das Nações Africanas, houve uma reunião num hotel angolano em que Qataris expressaram satisfação pelo diretor do futebol africano estar presente e que era a intenção dos Qataris beneficiar a federação com cerca de US$ 1 milhão. O diretor, que não foi identificado, teria respondido: ah, US$ 1 milhão, por que não 1,5 milhão? Ao que o dirigente Qataris respondeu que queria contar com o seu apoio. A antiga secretária disse que o mesmo ocorreu com outras duas destacadas figuras de futebol africano. Nenhum foi identificado por ela. Vamos agora para a Europa, Liga dos Campeões da Europa. No grupo A, um grande jogo em perspectiva. Juventus recebe o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid já qualificado. O Juve precisa de garantir pelo menos um ponto, porque à espreita está o Olympiacos da Grécia, que recebe o Malmo da Suécia. Se o Olympiacos ganhar e o Juventus perder, quem passa é o Olympiacos. No grupo B, outro grande jogo em perspectiva, Liverpool recebe o Basileia e só tem um recado: ganhar. Caso contrário, bye bye. Basileia, em segundo lugar do grupo, tem mais 2 pontos que o Liverpool. Vai ser difícil para a equipa inglesa, que este ano não vai tão bem. O outro jogo deste grupo já não interessa a ninguém. Real Madrid, já qualificado, recebe o Ludogorets, já eliminado. É uma oportunidade para o Real dar outra cabazada. No grupo C, 13 equipas ainda em luta, é verdade. Uma já eliminada é o Benfica, que recebe o Bayer Leverkusen com 9 pontos. O Mónaco com 8, recebe o Zenit com 7. O que é que vai fazer Jorge Jesus, treinador do Benfica, já eliminado?
É um jogo que é verdade, que não conta para o nosso apuramento, mas conta para a nossa identidade, conta para aqueles jogadores que forem para o jogo e que não tenham jogado tanto, possam ter um jogo onde eles possam demonstrar todas as suas capacidades para o futuro destas competições que nós temos em Portugal. É um jogo de grande responsabilidade para todos nós, porque é um jogo de Champions, mas também é um jogo de responsabilidade individual e coletivamente para o treinador Jorge Jesus, ver jogadores que não têm sido tantas, não têm tido tantas oportunidades e neste jogo me puderem dar indicações para o futuro. Isso.
Sorte para o Bayer Leverkusen, portanto, que vai jogar com a equipa secundária do Benfica. No grupo D, 2 jogos que já não contam para nada. Borussia Dortmund, já apurado, recebe o Anderlecht. O Arsenal, também já apurado, está na Turquia para enfrentar o Galatasaray. Amanhã há mais. Basquetebol americano, resultados de ontem. Cleveland Cavaliers foi a Brooklyn ganhar 110-88. Indiana Pacers 92, Atlanta 108. Toronto 112, Denver 107. Sacramento Kings 101, Utah Jazz 92. Minnesota 86, Sacramento 102. Los Angeles Clippers 121, Phoenix 120. E a equipa aqui da casa foi a Boston e ganhar também só por 1 ponto. 133-132. Voz da América, a partir de Washington. Ao fim de 4 meses, o governo da Guiné-Bissau reabriu as suas fronteiras com a vizinha República da Guiné-Conakry, um dos países afetados pelo vírus Ébola. Lassana Kassama.
Ouvido pela Voz da América, a ministra guineense da Saúde, Valentina Mendes, apontou que as medidas restritivas são e serão as mesmas.
Nós vamos manter a restrição da aglomeração das pessoas, vamos manter a restrição das feiras, dos lumes, das festas, dos tocachouros. Portanto, são as mesmas medidas. A única coisa que vai mudar é a abertura da fronteira.
Em face da insuficiência dos equipamentos logísticos para reforçar as medidas de prevenção do vírus Ébola, a titular da pasta da Saúde afirmou que uma das estratégias em implementação tem a ver com a formação do pessoal de segurança junto às fronteiras.
Já estamos reforçando o pessoal, inclusive o Ministério da Saúde, no sábado e no domingo, fez uma formação ao pessoal da Força de Segurança, que vão estar connosco na linha de fronteira. Hoje está a deslocar-se uma equipa reforçada do Ministério da Saúde para dar a formação ao pessoal de segurança que está neste momento no terreno. Vamos ser reforçados também pela parte do Ministério da Defesa. Portanto, está tudo reforçado nos portos da capital, nos outros portos.
Atento à decisão do governo e mediante os riscos que tal decisão pode acarretar para a Guiné-Bissau, o presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para Assuntos Sociais, Carlitos Barei, sem querer ser pessimista, considera ser difícil manter um controle rígido na entrada e saída das pessoas na linha fronteiriça entre a Guiné-Bissau e Guiné-Conakry.
O controle, tudo bem, mas é difícil, no nosso caso, controlar a linha da fronteira. A movimentação ali não se faz por aquelas vias, não é, convencionais. Mas há picadas de pessoas dentro de bicicleta, a pé, né? E é muito difícil controlar as pessoas. A nossa sorte é que o vírus não atingiu a parte que faz fronteira com o nosso país. Porque se o vírus tivesse atingido, por exemplo, a região de Boké, seria muito difícil, já teria chegado à direção.
O argumento do presidente da Comissão Especializada da ANP para a área da saúde assenta no facto da convivência e interatividade comercial entre as populações ou as comunidades de Bissau e Conakry-Guinenses nas fronteiras comuns serem muito afetivas. Carlitos Paredes valoriza, por outro lado, a alegada incidência negativa no encerramento da fronteira durante 4 meses por parte das autoridades guinenses na escassez de produtos da primeira necessidade no mercado nacional.
O nosso mercado não depende só, né, do abastecimento vindo da Guiné-Conakry, não. E há produtos que vêm da Guiné-Conakry, assim como há produtos que saem da Guiné-Bissau para a Guiné-Conakry.
Autoridades guineenses reabrem a fronteira com a Guiné-Conakry. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, aqui na Voz da América, aqui em Washington. São neste momento 12 horas 27 minutos. Estamos a 3 minutos das 12h30, hora em que vamos iniciar a segunda meia hora de emissão com o Eduardo Ferro. Nessa segunda meia hora vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e não só, também de países vizinhos da África do Sul. E vamos também, mais tarde, na terceira meia hora, abordar esta questão de um relatório da Comissão dos Serviços Secretos do Senado, que está neste momento a publicar, ou está, portanto, publicou extratos de um relatório sobre a tortura que a CIA teria estado envolvida após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Isso, portanto, na terceira meia hora da nossa emissão. Ontem, como nós noticiámos aqui, foi o aniversário da morte, do assassinato daquele elemento dos Beatles, John Lennon. Foi há 35 anos atrás que esse grande músico de música moderna morreu assassinado em Nova Iorque. Vamos ficar com a sua música Stand By Me.
Stand by me, and darling, darling, stand by me.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, relatório do Senado denuncia métodos de interrogatório de suspeitos de terrorismo, governo iraquiano quer mais apoio aéreo americano, Ucrânia, exército governamental e rebeldes observam cessar-fogo. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção o Jorge Sagal.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia sul-africana afirmou que estão a aumentar casos de tráfico de pessoas para a África do Sul através de Moçambique, e isso na região baixa da província Mpumalanga, que faz fronteira com o território moçambicano. Simeão Bongoan, com mais pormenores.
Segundo a polícia, dois suspeitos de origem asiática foram detidos no último fim de semana numa operação policial na qual foram resgatados 30 cidadãos do Paquistão e do Bangladesh traficados para a África do Sul a partir do vizinho Moçambique. Os dois detidos, suspeitos de serem membros de sindicato de traficantes de pessoas, compareceram nesta segunda-feira no Tribunal de Tonga, mas depois foram postos em liberdade sob fiança, tendo o seu caso sido adiado para 8 de janeiro próximo. A África do Sul é considerada fonte e, ao mesmo tempo, destino de pessoas traficadas, sobretudo mulheres e crianças, que são basicamente exploradas na indústria de sexo e trabalho forçado. Moçambique é tido como porta de entrada mais fácil para traficantes de seres humanos com destino à África do Sul, com a previsão de grande movimento de pessoas e bens entre os dois países por causa da quadra festiva. As autoridades sul-africanas e moçambicanas reúnem-se nesta quarta-feira para a planificação das ações conjuntas. O posto fronteiriço de Lubombo, Rassan Garcia, o mais movimentado entre os dois países, vai funcionar 24 horas por dia a partir desta quarta-feira até 18 de janeiro próximo. E, na estrada, haverá tolerância zero para automobilistas oportunistas, segundo afirma o diretor regional sul dos serviços aduaneiros de Moçambique, Casimiro Mabota.
As alfândegas estão-se a preparar no sentido de fazer um reforço à equipa de funcionários que se encontra aqui na fronteira da Rassan Garcia, para permitir fazer o controle em conjunto com as demais forças, a PRM, Imigração e Guarda Fronteira, e permitir uma passagem tranquila de todos que demandam a fronteira nesse período de quadra festiva.
Espera-se que mais de 100 mil pessoas passem pela fronteira Lubombo-Rassan Garcia na véspera da quadra festiva. Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Depois de 4 meses, o governo da Guiné-Bissau reabriu as suas fronteiras com a vizinha República da Guiné-Conakry, um dos países afetados pelo vírus Ébola. A decisão das autoridades guineenses é o cumprimento de uma das resoluções da recente cimeira da CDAO, segundo a qual todas as fronteiras com os países atingidos pela epidemia devem ser reabertas como sinal de solidariedade. Lassana Kassamá tem mais detalhes.
Ouvido pela Voz da América, a ministra guineense da Saúde, Valentina Mendes, apontou que as medidas restritivas são e serão as mesmas.
Nós vamos manter a restrição da aglomeração das pessoas, vamos manter a restrição das feiras, dos lumes, das festas, dos tocachouros. Portanto, são as mesmas medidas. A única coisa que vai mudar é a abertura da fronteira.
Em face da insuficiência dos equipamentos logísticos para reforçar as medidas de prevenção do vírus ébola, a titular da pasta da Saúde afirmou que uma das estratégias em implementação tem a ver com a formação de pessoal de segurança junto às fronteiras.
Já estamos reforçando o pessoal, inclusive o Ministério da Saúde no sábado e no domingo fez uma formação ao pessoal da Força de Segurança que vão estar connosco na linha de fronteira. Hoje está a deslocar-se uma equipa reforçada do Ministério da Saúde para dar a formação ao pessoal de segurança que está neste momento no terreno. Vamos ser reforçados também pela parte do Ministério da Defesa. Portanto, está tudo reforçado nos portos da capital, nos outros portos.
Atento à decisão do governo e mediante os riscos que tal decisão pode acarretar para a Guiné-Bissau, o presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para Assuntos Sociais, Carlitos Barei, sem querer ser pessimista, considera ser difícil manter um controle rígido na entrada e saída das pessoas na linha fronteiriça entre a Guiné-Bissau e Guiné-Conakry.
O controle está tudo bem, mas é difícil, no nosso caso, controlar a linha da fronteira. A movimentação ali não se faz por aquelas vias, não é, convencionais. Mas há picadas de pessoas dentro de bicicleta, a pé, não é? E é muito difícil controlar as pessoas. A nossa sorte é que o vírus não atingiu a parte que faz fronteira com o nosso país. Porque se o vírus tivesse atingido, por exemplo, a região de Boké, seria muito difícil, já teria chegado à direção.
O argumento do presidente da Comissão Especializada da ANP para a área da saúde assenta no facto da convivência e interatividade comercial entre as populações ou as comunidades de Bissau e Conakry-Guinenses nas fronteiras comuns serem muito afetivas. Carlitos Paredes valoriza, por outro lado, a alegada incidência negativa no encerramento da fronteira durante 4 meses por parte das autoridades guinenses na escassez de produtos da primeira necessidade no mercado nacional.
O nosso mercado não depende só, né, do abastecimento vindo da Guiné-Conakry, não. E há produtos que vêm da Guiné-Conakry, assim como há produtos que saem da Guiné-Bissau para a Guiné-Conakry.
Autoridades guineenses reabrem a fronteira com a Guiné-Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
No seu receptor está a Voz da América. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, Tchami Yala, um dos guarda-costas do ex-chefe da Marinha da Guiné-Bissau, Bubu Natshutu, foi condenado ontem a 5 anos de prisão pelo juiz de um tribunal de Nova York, Richard Berman, por envolvimento num esquema de importação de centenas de quilos de cocaína para os Estados Unidos. Em abril, Yala declarou-se culpado perante a Procuradoria de Nova York. Cometi um erro, ninguém me obrigou a fazer o que eu fiz, eu fiz isso de bom grado, confessou na altura o antigo guarda-costas de Bubu Natshutu, detido numa operação da Agência Antidroga dos Estados Unidos, o DEA, juntamente com o antigo chefe da Marinha de Guiné-Bissau e outro guarda-costas, Papi Djemé, condenado a 6 anos e meio a 3 de setembro passado. O antigo chefe da Marinha da Guiné-Bissau, José Américo Bubu Natshutu, Papi Djemé e Tchami Yala, foram presos a 4 de abril de 2013 por agentes antinarcóticos americanos num barco ao largo da costa ocidental africana. Desconhece-se para já a data da leitura da sentença de Bubu Natshutu. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, o vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, continua em erupção e os cientistas advertem que não há previsão para o termo desse fenómeno natural. Entretanto, as autoridades preparam-se para a evacuação de localidades que podem vir a ser ameaçadas dentro de 2 a 3 dias. O arquipélago já começa a receber ajuda internacional, as Nações Unidas estão no terreno e são esperados ainda hoje 2 helicópteros e 1 barco de Angola e 2 ambulâncias de Portugal. Álvaro Lúdger Andrade.
A investigadora da Universidade de Cabo Verde, que está na região de Chão das Caldeiras, no sopé do vulcão, Sónia Silva, adverte que, a continuar o ritmo atual, As lavas podem chegar a outras localidades e reitera que não há como prever o término da erupção.
E neste momento, realmente, atingindo a Bangueira, ela poderá, se não encontrar muitos obstáculos topográficos pelo caminho, poderá atingir ainda grandes distâncias. Porque ainda é uma erupção que só tem 15 dias. Uma previsão média poderá durar um mês, poderá ser dois meses, três meses. Há erupções que vão até seis meses.
As autoridades trabalham num plano de contingência para a eventualidade de evacuação de populações que podem estar ameaçadas, como Fernão Gomes, Cutelo Alto e Fonsaco. O coordenador da Proteção Civil, Arlindo Lima, garante que o trabalho de casa está a ser feito.
Pelo andar dos acontecimentos ali em Chão das Caldeiras, na zona de Bangueira, podemos dizer que a situação nessa zona inspira alguns cuidados. Nós estamos preparando para os piores cenários possíveis que possa acontecer. Pelas informações técnicas que nós temos cerca de 2 a 3 dias para o andar das lavas conseguir alcançar a zona de Fernão Gomes. Perante este cenário, nós estamos preparando para dar uma resposta a essa situação e preparar para fazer uma possível evacuação dos povoados que estarão provavelmente em risco. Nós estamos fazendo um levantamento exaustivo dessas populações e durante esse levantamento vamos informando as pessoas dessa possibilidade. Nós estamos principalmente preocupados com velhos, idosos, pessoas com deficiência motora, grávidas, crianças. Temos uma noção que esses povoados têm cerca de 2.000 a 2.000 e tal pessoas.
Uma equipa de avaliação e coordenação de catástrofes das Nações Unidas, UNDAC, acompanha as iniciativas das autoridades cabo-verdianas na Ilha do Fogo. Os peritos estão a recolher informações sobre a situação no terreno. Teresa Encarnação, que representa o Escritório das Nações Unidas para a Assistência Humanitária, enumera as principais necessidades.
Neste momento, as maiores urgências é acomodação de urgência, por exemplo, tendas para as pessoas que perderam a casa de estarem alojadas. Neste momento, todas as pessoas que foram afetadas, que são cerca de 1.000, conseguiram alojamento alternativo. Mas se houver o possível deslocação de mais pessoas, serão precisas mais acomodações. Será preciso também água, comida, medicamentos e apoio dos médicos, bem como apoio financeiro, porque muitas destas pessoas perderam o seu fonte de rendimento, que era basicamente a terra e o gado que possuíam, bem como outros pequenos comércios, as pensões ou a produção de vinhos na localidade.
Por outro lado, o governo de Angola enviou 2 helicópteros e 1 barco para ajudar as autoridades e também hoje devem chegar 2 ambulâncias de Portugal. Para fazer frente às consequências da erupção vulcânica, o governo cabo-verdiano propôs o aumento do imposto de valor acrescentado de 15 para 15,5% apenas para o ano 2015, visando arrecadar receitas para reconstruir as vilas, infraestruturas e garantir atividades económicas na Ilha do Fogo.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, as cidades americanas continuam a ser palco de marchas todas as noites contra as recentes decisões da justiça de não indiciar policiais brancos que mataram afro-americanos em Ferguson e em Nova York. De protestos contra o racismo e a violência policial, esses atos tomaram um rumo diferente e colocam o dedo numa ferida, ainda por cicatrizar numa sociedade tão dividida como a americana. Álvaro Ludger Andrade.
Manifestantes em Nova York bloquearam ontem à noite as ruas que davam acesso ao estádio onde jogavam os Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers para mais uma jornada da NBA. Durante os protestos, todos diziam em coro "Eu não consigo respirar", a última frase proferida por Eric Garner, um homem de 43 anos que morreu em julho estrangulado por um agente da polícia. Um dos manifestantes, Gilberto Rosa, disse: "Nós tentamos esse protesto através dos canais legais e os canais legais estão totalmente contra nós. O sistema está quebrado", afirma. No estádio, o melhor jogador de basquetebol do mundo, LeBron James, e outros jogadores usaram camisolas com os mesmos dizeres nos exercícios de aquecimento. Em Berkeley, na Califórnia, manifestantes bloquearam por alguns instantes uma estrada importante e impediram as operações numa estação de metro. Na noite anterior, as manifestações foram violentas, janelas foram quebradas e lojas saqueadas, obrigando a polícia a utilizar gás lacrimogéneo. Em entrevista à estação televisiva Black Entertainment ontem à noite, o presidente Barack Obama disse que os negros não estão a exagerar quando falam do racismo, porque está profundamente enraizado na sociedade americana. "Este país estará no seu melhor quando todo mundo for tratado de forma justa. Nós temos uma história e um legado de as pessoas não serem tratadas de forma justa nos diferentes estilos de vida. É particularmente importante que as pessoas sintam que estão a ser tratadas de forma justa pela aplicação da lei e pela polícia, porque caso não for assim, as consequências podem ser trágicas", disse Obama. Na entrevista, O presidente americano exortou os jovens a serem persistentes e a não desistirem de lutar pela introdução de mudanças no sistema judicial criminal, porque, segundo ele, o progresso é conseguido por etapas e de forma crescente. Os protestos irromperam em várias cidades americanas nas últimas semanas, depois de dois jurados em Ferguson e Nova York terem decidido não considerar culpados dois polícias que mataram Michael Brown e Eric Garner, ambos desarmados.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. Uma comissão do Senado americano acaba de publicar aqui em Washington um relatório sobre tortura usada pelos serviços secretos americanos, a CIA, para obter informações na sequência dos ataques terroristas de 2001. Mesmo antes da publicação deste relatório, havia já grande controvérsia sobre a necessidade das suas conclusões serem publicadas. Este é o tema que vai ser desenvolvido mais adiante da nossa emissão pelo João Santa Rita, dentro de cerca de aproximadamente 20 minutos. Continuo com a Voz da América e ouça esta interessante reportagem sobre a questão da tortura e da CIA aqui nos Estados Unidos. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. No seu receptor está a nossa emissão em português para a África. As Nações Unidas acabam de fazer um apelo para a angariação de cerca de 17 mil milhões de dólares para assistência humanitária em 2015 para mais de 57 milhões de pessoas em 22 países que se encontram em situação de conflito. Com mais pormenores com este apelo, o Paulo Oliveira.
A ONU indicou que todos os anos crescem as necessidades humanitárias e os recursos disponíveis para fazer face a tais necessidades são cada vez mais reduzidos. Aquela instituição avalia que cerca de 78 milhões de pessoas a nível mundial necessitam de assistência. Mas devido à escassez de verbas, as Nações Unidas reduziram o número de pessoas que pode ajudar para 57 milhões e meio dos mais vulneráveis. A subsecretária da ONU para os Assuntos Humanitários, Valerie Amos, indicou que quatro países, a Síria, o Sudão do Sul, o Iraque e a República Centro-Africana, vão continuar a ser prioritários no próximo ano.
These four crises alone account for over 70% of the funding requirements we're asking for today.
Estas quatro crises, só por si, correspondem a mais de 70% das verbas que estamos a solicitar. Existem muitas outras emergências que pedem a nossa atenção, como o Afeganistão, a Somália, a República Democrática do Congo, a Birmânia e o Iémen.
Amos refere a existirem milhões de deslocados dentro dos seus países e em países de acolhimento. A Agência da ONU para os Refugiados indicou que o ano passado, e pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas foram deslocadas por conflito. A agência nota que, em 2011, 14 mil pessoas foram deslocadas diariamente, um número que subiu para 32 mil em 2013 e que se espera que o número para este ano seja ainda superior. O Alto Comissário para os Refugiados, António Guterres, indicou que as agências de ajuda devem ter maior flexibilidade na utilização de fundos, especialmente relativamente a muitos países que parecem ter sido esquecidos.
We still have 200,000 Sudanese refugees in South Sudan. We have appealed for.
Ainda temos 200 mil refugiados sudaneses no Sudão do Sul, referiu Guterres. Fizemos um apelo para 162 milhões e recebemos apenas 18 milhões. O apelo não incluiu os 9 países do Sahel e de Djibouti, com as Nações Unidas a prever lançar um apelo em separado em fevereiro próximo.
Um novo relatório elaborado pela União Interparlamentar, a IPU, conclui que os membros dos parlamentos em África e na Ásia correm um risco maior de intimidação, detenção e outras violações dos seus direitos do que noutras regiões do mundo. Aquela organização afirma que a sua Comissão dos Direitos Humanos está a investigar 311 casos de abuso em 41 países, ou seja, um aumento de 13% em relação a 2013. 38% dos parlamentares sofrendo de abusos governamentais encontram-se em África, 25% na Ásia, 18% no Médio Oriente e Norte da África, 14% nas Américas e 5% na Europa. O diretor do Programa dos Direitos Humanos do IPU, Roger Yuzenga, afirma que os casos piores se registram na República Democrática do Congo, Zâmbia e Eritreia, representando 21,5% dos casos de abusos em todo o continente.
DRC
There are a number of serious cases where due process is a concern, where freedom of expression is a concern. Eritrea.
No Congo, disse Wizenga, há vários casos sérios onde a ausência da liberdade de expressão é preocupante. Na Eritreia, há o famoso caso conhecido como G11, um grupo de parlamentares que escreveram um documento com críticas ao governo e ao presidente Afwerki em 2001, desapareceram em setembro desse ano, nunca mais foram vistos. No caso da Zâmbia, as preocupações dizem respeito à lei da ordem pública e às limitações que ela coloca ao exercício da liberdade de reunião. Palavras do porta-voz da Organização da União Interparlamentar. Na Ásia, o IPU cita 78 parlamentares de 12 países que se encontram sob ameaça. Quanto ao Médio Oriente e Norte da África, têm o terceiro maior número de violações dos direitos humanos de parlamentares, com um total de 56 casos. Nas Américas, a Colômbia e a Venezuela têm 85% dos casos, com 42 parlamentares cujos direitos humanos estão sendo violados. Na Europa, registaram-se 16 casos em 7 países, incluindo a Bielorrússia e a Rússia. Segundo o Wizenga, a maior parte dos casos que estão a ser investigados dizem respeito a parlamentares da oposição e salienta que há muitos outros casos que não foram contabilizados.
We know as well that there are other cases. For instance, in Somalia alone, several members of parliament have been assassinated this year.
Sabemos que há outros casos, disse o Wizenga. Por exemplo, só na Somália, vários membros do parlamento foram assassinados este ano. É uma das situações mais dramáticas e também uma das mais complicadas. Essas situações não foram submetidas à Comissão dos Direitos Humanos. A Comissão dos Direitos Humanos da União Interparlamentar só pode intervir a pedido dos próprios parlamentares, dos seus familiares, representantes legais, colegas e organizações de defesa dos direitos humanos.
E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, vamos agora apresentar a página desportiva com o João Satarrita.
Na nossa página desportiva, começamos com as alegações de suborno para o Qatar garantir o Mundial 2022. Agora há alegações que Luanda poderá ter sido a cidade onde foi acordado pagar pelo menos US$1 milhão a destacadas figuras do futebol africano como prémio do seu voto a favor de Qatar. Fahedra Al-Majid, que foi diretora de comunicações da campanha de Qatar, disse numa entrevista que em janeiro de 2010, durante o Congresso da Confederação Africana de Futebol, a CAF, realizado na capital angolana, antes da Taça das Nações Africanas, houve uma reunião num hotel angolano em que catares expressaram satisfação pelo diretor do futebol africano estar presente e que era a intenção dos catares beneficiar a federação com cerca de US$1 milhão. O diretor, que não foi identificado, teria respondido: ah, US$1 milhão, por que não US$1,5 milhão? Ao que o dirigente catari respondeu que queria contar com o seu apoio. A antiga secretária disse que o mesmo ocorreu com outras duas destacadas figuras do futebol africano. Nenhum foi identificado por ela. Vamos agora para a Europa, Liga dos Campeões da Europa. No grupo A, um grande jogo em perspectiva. Juventus recebe o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid já qualificado. O Juve precisa de garantir pelo menos um ponto, porque à espreita está o Olympiacos da Grécia, que recebe o Malmo da Suécia. Se o Olympiacos ganhar e o Juventus perder, quem passa é o Olympiacos. No grupo B, outro grande jogo em perspectiva, Liverpool recebe o Basileia e só tem um recado, ganhar. Caso contrário, bye bye. Basileia, em segundo lugar do grupo, tem mais 2 pontos que o Liverpool. Vai ser difícil para a equipa inglesa, que este ano não vai tão bem. O outro jogo deste grupo já não interessa a ninguém. Real Madrid, já qualificado, recebe o Ludogorets, já eliminado. É uma oportunidade para o Real dar outra cabazada. No grupo C, 13 equipas ainda em luta, é verdade. Uma já eliminada é o Benfica, que recebe o Bayer Leverkusen com 9 pontos. O Mónaco com 8, recebe o Zenit com 7. O que é que vai fazer Jorge Jesus, treinador do Benfica, já eliminado?
É um jogo que é verdade, que não conta para o nosso apuramento, mas conta para a nossa identidade, conta para aqueles jogadores que forem para o jogo e que não tenham jogado tanto, possam ter possam ter um jogo onde eles possam demonstrar todas as suas capacidades para o futuro destas competições que nós temos em Portugal. É um jogo de grande responsabilidade para todos nós, porque é um jogo de Champions, mas também é um jogo de responsabilidade individual e coletivamente para o treinador Jorge Jesus ver jogadores que não têm sido não têm tido tantas oportunidades e neste jogo poderem dar indicações para o futuro. Isso.
Sorte para o Bayer Leverkusen, portanto, que vai jogar com a equipa secundária do Benfica. No grupo D, dois jogos que já não contam para nada. A Borussia Dortmund já apurado recebe o Anderlecht. O Arsenal, também já apurado, está na Turquia para enfrentar o Galatasaray. Amanhã há mais. Basquetebol americano, resultados de ontem. Cleveland Cavaliers foi a Brooklyn ganhar 110-88. Indiana Pacers 92, Atlanta 108, Toronto 112, Denver 107, Sacramento Kings 101, Utah Jazz 92, Minnesota 86, Sacramento 102, Los Angeles Clippers 121, Phoenix 120. E a equipa aqui da casa foi a Boston e ganhar também só por um ponto. 133-132.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só na sexta-feira, na Voz da América, vai ser Bento Bembe. Portanto, já sabe, inscreva-se para colocar as suas perguntas ao nosso convidado aqui no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo agora para as notícias aqui nesta emissão da Voz da América. Os serviços secretos americanos, a CIA, efetuaram interrogatórios brutais aos suspeitos de terrorismo nos anos que seguiram aos ataques de 11 de setembro de 2001. Isso segundo um relatório do Senado agora divulgado. O sumário do relatório da Comissão Senatorial dos Serviços Secretos acrescenta que a CIA enganou os americanos sobre a eficácia dos métodos de interrogatório. Segundo o relatório, os dados dos interrogatórios foram mal utilizados e não eram de confiança. O presidente Barack Obama tinha afirmado anteriormente que, do seu ponto de vista, as técnicas usadas consistiam em tortura. O primeiro-ministro iraquiano solicitou maior capacidade aérea por parte dos Estados Unidos para reforçar a ofensiva contra os militantes do Estado Islâmico, no início de uma visita não anunciada a Bagdá, por parte do secretário de Defesa americano Chuck Hagel. No início do encontro com Hagel, o primeiro-ministro al-Abadi referiu que o aumento dos ataques aéreos por parte da coligação liderada pelos Estados Unidos pode acelerar o progresso que as tropas iraquianas estão a realizar contra o grupo ultra-radical islamita. O exército ucraniano e as forças rebeldes pró-russas do leste do país depuseram as suas armas numa tentativa para relançar o acordo de cessar-fogo de setembro passado. Até agora, o cessar-fogo parece estar a manter-se. Foram programadas também conversações de paz e o governo ucraniano acrescentou que, a pedido dos rebeldes, os contactos só recomeçarão na sexta-feira. No Zimbábue, o presidente Robert Mugabe demitiu a vice-presidente Joyce Mujuru e pelo menos 7 ministros que seriam seus apoiantes. Em tempos considerada possível sucessora de Mugabe, que já se encontra na casa dos 90, Mujuru perdeu o seu cargo de vice-presidente da ZANU-PF durante o congresso do partido. E tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta terça-feira. Casa Branca e Partido Republicano em discordância sobre o relatório de tortura, riscos de segurança com detalhes das táticas da era Bush, é o título do New York Times. Grandes doadores preferem esperar, é o título do Washington Post. E por último, pode ler-se no Washington Times, republicano Hogan visa regulamentos contra a propriedade agrícola. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos em Washington. Céu muito nublado com chuva, temperatura de 6 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção está a Doris Dodson, porque o Jorge Sanho saiu. A assistência técnica de Rob McLean. Títulos das principais notícias a esta hora. O Congresso dos Estados Unidos publicou relatório sobre interrogatórios de suspeitos terroristas que se seguiram aos ataques do 11 de setembro. O governo iraquiano solicitou aos Estados Unidos maior poderio militar. 9 de dezembro de 2014, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. A polícia sul-africana diz que estão a aumentar os casos de tráfico de pessoas para a África do Sul, através de Moçambique. Na região baixa da província de Mpumalanga, que faz fronteira, aliás, com o território moçambicano. Os detalhes aqui com o Simeão Pongoana.
Segundo a polícia, dois suspeitos de origem asiática foram detidos no último fim de semana numa operação policial na qual foram resgatados 30 cidadãos do Paquistão e do Bangladesh traficados para a África do Sul a partir do vizinho Moçambique. Os dois detidos, suspeitos de serem membros de sindicato de traficantes de pessoas, compareceram nesta segunda-feira no Tribunal de Tonga, mas depois foram postos em liberdade sob fiança, tendo o seu caso sido adiado para 8 de janeiro próximo. A África do Sul é considerada fonte e, ao mesmo tempo, destino de pessoas traficadas, sobretudo mulheres e crianças, que são basicamente exploradas na indústria de sexo e trabalho forçado. Moçambique é tido como porta de entrada mais fácil para traficantes de seres humanos com destino à África do Sul, com a previsão de grande movimento de pessoas e bens entre os dois países por causa da quadra festiva. As autoridades sul-africanas e moçambicanas reúnem-se nesta quarta-feira para a planificação das ações conjuntas. O posto fronteiriço de Libombo, San Garcia, o mais movimentado entre os dois países, vai funcionar 24 horas por dia a partir desta quarta-feira até 18 de janeiro próximo. E, na estrada, haverá tolerância zero para automobilistas oportunistas, segundo afirma o diretor regional sul dos serviços aduaneiros de Moçambique, Casimiro Mabota.
As alfândegas estão se a preparar no sentido de fazer um reforço à equipa de funcionários que se encontra aqui na fronteira da Ressano Garcia, para permitir fazer o controle em conjunto com as demais forças, a PRM, Imigração e Guarda Fronteira, e permitir uma passagem tranquila de todos que demandam a fronteira nesse período de quadra festiva.
Espera-se que mais de 100 mil pessoas passem pela fronteira Libombo-Ressano Garcia na véspera da quadra festiva. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial anunciou hoje um empréstimo de 110 milhões de dólares para o apoio direto ao Orçamento Geral do Estado Moçambicano de 2015 e combate à pobreza. Segundo o comunicado do Banco Mundial, o crédito será concedido pela Associação Internacional para o Desenvolvimento. O empréstimo destina-se a ajudar Moçambique a melhorar o clima de negócios e a incrementar a transparência na gestão das indústrias extrativas, proteção social e fortalecimento da gestão das finanças públicas, indica a nota de imprensa do Banco Mundial. De acordo com o Banco Mundial, o financiamento é um importante componente da estratégia de parceria com o país e enquadra-se na cooperação destinada ao combate à pobreza extrema e à promoção da prosperidade. Esta operação representa o nosso compromisso com as prioridades de desenvolvimento do país e a sua agenda de redução da pobreza, disse o diretor do Banco Mundial para Moçambique, Mark Landell. Landell adiantou que os objetivos visados pelo empréstimo vão contribuir para um desenvolvimento mais inclusivo, reduzindo as discrepâncias entre os níveis de crescimento económico que o país está a registar, acima dos 7%, e a prevalência da miséria que atinge mais de metade da população. Um estudo de viabilidade para o desenvolvimento de um gasoduto com 2.600 km a ligar a região norte de Moçambique à África do Sul vai ser brevemente iniciado, anunciou a empresa sul-africana Sakoil Holdings. Com uma estimativa de custo de cerca de 6 mil milhões de dólares, a infraestrutura pretende utilizar as reservas de gás natural descobertas na bacia sedimentar do Rovuma, na província do Cabo Delgado, para a produção de energia em vários pontos de Moçambique, além da África do Sul, Botswana, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e outros países da região. O projeto pretende igualmente fazer aumentar a procura de gás para a utilização em veículos, indústrias e habitações, promovendo o desenvolvimento industrial em Moçambique. Estimativas das autoridades moçambicanas apontam para a existência de reservas de cerca de 200 bilhões de pés cúbicos de gás natural na bacia do Rovuma, onde dois consórcios, respectivamente liderados pela americana Anadarko e pela italiana Eni, desenvolvem há 4 anos atividades de prospeção. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,23 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,45 randas.
As Nações Unidas fizeram um apelo para a angariação de cerca de 17 mil milhões de dólares para fornecer assistência humanitária no ano de 2015 para mais de 57 milhões de pessoas em 22 países em conflito e brutalidade. Este é o tema do trabalho de Lisa Schlein, enviado desde Genebra.
A ONU indicou que todos os anos crescem as necessidades humanitárias e os recursos disponíveis para fazer face a tais necessidades são cada vez mais reduzidos. Aquela instituição avalia que cerca de 78 milhões de pessoas a nível mundial necessitam de assistência. Mas devido à escassez de verbas, as Nações Unidas reduziram o número de pessoas que pode ajudar para 57 milhões e meio dos mais vulneráveis. A subsecretária da ONU para os Assuntos Humanitários, Valerie Amos, indicou que 4 países, a Síria, o Sudão do Sul, o Iraque e a República Centro-Africana, vão continuar a ser prioritários no próximo ano.
These 4 crises alone account for over 70% of the funding requirements we're asking for today.
Estas 4 crises só por si correspondem a mais de 70% das verbas que estamos a solicitar. Existem muitas outras emergências que pedem a nossa atenção, como o Afeganistão, a Somália, a República Democrática do Congo, a Birmânia e o Iémen.
Amos refere a existirem milhões de deslocados dentro dos seus países e em países de acolhimento. A Agência da ONU para os Refugiados indicou que o ano passado, e pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas foram deslocadas por conflito. A agência nota que em 2011, 14 mil pessoas foram deslocadas diariamente, um número que subiu para 32 mil em 2013 e que se espera que o número para este ano seja ainda superior. O Alto Comissário para os Refugiados, António Guterres, indicou que as agências de ajuda devem ter maior flexibilidade na utilização de fundos, especialmente relativamente a muitos países que parecem ter sido esquecidos.
We still have 200,000 Sudanese refugees in South Sudan. We have appealed
Ainda temos 200 mil refugiados sudaneses no Sudão do Sul, referiu Guterres. Fizemos um apelo para 162 milhões e recebemos apenas 18 milhões. O apelo não incluiu os 9 países do Sahel e de Djibouti, com as Nações Unidas a prever lançar um apelo em separado em fevereiro próximo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvinte, o convidado desta semana, da próxima sexta-feira, será a figura Bento Bembe. Estúdios em Washington, esta é a Voz da América a transmitir em português, terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014. Um comitê do Senado americano publicou hoje um relatório sobre a tortura usada pela CIA para obter informações na sequência dos ataques terroristas de 2001. Mesmo antes da publicação daquele relatório, havia já grande controvérsia sobre a necessidade das suas conclusões serem publicadas. Detalhes com o João Santa Rita.
O relatório, de cerca de 6 mil páginas, foi elaborado apenas por elementos do Partido Democrático do Comitê dos Serviços de Informações do Senado, o Senate Intelligence Committee, porque os republicanos escolheram não participar. Apenas um sumário de cerca de 500 páginas deveria ser publicado hoje, mas com os nomes dos agentes da CIA, países onde estavam localizadas as prisões da CIA e outros detalhes eliminados desse sumário. Mas mesmo antes da publicação do relatório, já se sabia que a CIA, ou elementos a trabalharem para a CIA, tinham usado o que na altura a administração do presidente George Bush descreveu de métodos fortalecidos de interrogatório. Entre esses métodos estão simulação de afogamento, exposição a temperaturas muito baixas, impedir os presos de dormir e outros meios que muitos classificam de tortura. A senadora Dianne Feinstein, que chefia até ao final deste ano o Intelligence Committee e que comandou as investigações, afirmou: o objetivo desta revisão era descobrir os factos deste programa secreto e os resultados, disse ela, foram chocantes. O relatório, acrescentou, expõe brutalidades que são um contraste grave com os valores da nossa nação. Para além disso, o relatório afirma que os casos de tortura não produziram qualquer resultado benéfico nas investigações que levaram ao desmantelamento da liderança da Al-Qaeda, à prisão de muitos dos seus dirigentes e à eventual morte do seu dirigente máximo, Osama Bin Laden. Aqueles que estavam em posição de liderança nos serviços de informações disputam estas conclusões. José Rodrigues, que chefiou uma das equipas da CIA encarregues de levar a cabo os interrogatórios, disse que concluir que os métodos empregados não produziram resultados é o que chamou, num artigo escrito para o Washington Post, como uma tentativa desonesta de reescrever a história. Fico estupefacto que o Senado possa empregar tantos recursos a estudar o programa de interrogatórios e, contudo, nem uma única vez falou com as pessoas envolvidas nesse programa, incluindo com a pessoa que esfiou o programa, que sou eu, escreveu Rodrigues. Este antigo destacado funcionário da CIA disse ainda que o programa tinha sido autorizado pelos mais altos níveis do governo, considerado legal pelo Departamento de Justiça, e provou o que diz ser eficaz, qualquer que seja o padrão utilizado para o analisar. Os dirigentes dos Comitês de Intelligence do Senado e Câmara foram regularmente informados, mais de 40 vezes, entre 2002 e 2009, escreveu Rodrigues. Por seu turno, o antigo diretor da CIA, Michael Hayden, rejeitou também as alegações do relatório. Afirmar que nós constantemente, durante um longo período de tempo, mentimos a todos sobre um programa que não tinha qualquer resultado é algo que desafia a imaginação, disse Michael Hayden. O antigo vice-presidente Dick Cheney rejeitou também as alegações que a CIA teria escondido da administração os seus métodos e mentido sobre os resultados. A publicação do relatório causou também receios que, através do mundo, pudesse haver ataques de retaliação contra interesses e cidadãos americanos. Embaixadas americanas e pessoal militar através do mundo foram colocados em estado de alerta. A Casa Branca diz apoiar a divulgação do documento. A administração apoia a divulgação do sumário do relatório, disse um porta-voz. No primeiro ou segundo dia do seu mandato, o presidente tomou de imediato medidas para pôr de fim a essas táticas que são descritas no relatório, acrescentou o porta-voz. Na verdade, o presidente declarou na altura não haver dúvidas que os Estados Unidos tinham torturado pessoas, o que, disse, é contrário aos valores do país. Sabe-se que os antigos funcionários ligados às investigações da Al-Qaeda planeiam publicar uma resposta à divulgação do relatório do Comitê do Senado.
Obrigado, João. E são 13 horas, 15 minutos, 30 segundos aqui na cidade de Washington, hoje muito nublada e com alguns períodos de chuva. Vamos passar agora para a saúde com a Ana Guedes.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde, aqui nesta emissão em português da Voz da América, convosco está Ana Guedes. E hoje neste espaço vamos falar de alguns dos mais nutritivos alimentos, isto para sermos pessoas saudáveis, e vamos falar também do relatório anual das Nações Unidas sobre a malária e paludismo. Começamos pelos alimentos. A lista dos melhores alimentos foi compilada pelo Business Insider e entre eles temos o salmão, peixe que é uma boa fonte de magnésio, potássio, selênio e vitamina B, para além de uma das melhores fontes de ômega 3, que são os ácidos gordos que nos ajudam a prevenir um sem número de doenças. Temos também os brócolos, um vegetal repleto de vitaminas, minerais, fibras e propriedades antioxidantes. Tem também, é de baixa caloria, bom para qualquer tipo de dieta assim. Alho, além de ser um bom ingrediente para misturar em quase todos os pratos, o alho é um bom alimento altamente nutritivo. Tem vitamina C, B1, e B6, mas também tem cálcio e potássio, entre outros. Vários estudos demonstraram que o alho ajuda a melhorar o colesterol e a baixar a pressão arterial. Fígado. As tradicionais iscas contêm, por exemplo, mais de 1000% da dose diária necessária de vitamina B12, mas também uma elevada dose de vitamina B2, A e cobre. É também uma boa fonte de ferro, zinco e selênio. Depois, outro peixe, sardinhas. As famosas sardinhas são consideradas um alimento altamente completo do ponto de vista nutricional, mas também são referidas as amoras, uma fruta anticancerígena pela ação do ácido elágico e também no combate à osteoporose devido à sua concentração elevada de cálcio. Falamos depois do chocolate negro, benéfico para o sistema circulatório. Tem propriedades anticancerígenas também, estimulantes cerebrais e a capacidade de curar diarreias. Contém proteínas, gorduras, cálcio, magnésio, ferro, zinco, caroteno e ainda as vitaminas E, B1, B2, B3, B6, B12 e vitamina C. Além disso, contém dois aminoácidos que são substâncias consideradas responsáveis pela felicidade natural. Mas há ainda as claras de ovos, as batatas e o marisco. Marisco, bastante rico em minerais essenciais e uma das principais fontes de ácidos gordos, ômega 3, famosos pelas suas propriedades protetoras do nosso coração. A Organização Mundial de Saúde afirmou que as mortes causadas por malária caíram 47% no mundo entre 2000 e 2013. O dado consta do Relatório Mundial sobre a Malária ou Paludismo de 2014, divulgado pela OMS esta terça-feira. A queda maior foi em África, onde chegou a 54% durante este período. O continente é responsável por 90% dos óbitos pela malária. Os especialistas disseram que há mais de uma década o número de pessoas que morrem por causa da malária vinha registrando uma redução drástica. O mesmo aconteceu com o número de novos casos. O relatório diz que apesar do aumento de 43% da população na África subsaariana, menos pessoas estão agora a contrair a doença. O número dos infectados caiu de 173 milhões, que era em 2000, para 128 milhões em 2013. Nos lusófonos, Angola registra mais mortos, seguido de Moçambique. O número de óbitos cai em mais de metade no continente africano. A África subsaariana registra assim uma queda de 45 milhões de casos. A República Democrática do Congo lidera o ranking do número de mortes no mundo por malária e paludismo. Cabo Verde, por seu lado, está destacado pelo baixo índice de malária até 2013. A reportagem com o Eleutério Gavan, da Rádio ONU.
Cabo Verde foi destacado em novo relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, por estar entre nações que tiveram menos de 10 casos anuais de malária entre 2000 e 2015. O país lusófono não registrou nenhuma morte devido à doença, segundo o relatório mundial sobre a malária de 2014. O documento foi lançado esta segunda-feira em Genebra. Em relação aos óbitos nos países de língua portuguesa, Angola lidera com 7.300. A seguir está Moçambique, com 2.941, e Guiné-Bissau, com 418. Brasil teve 41, enquanto São Tomé e Príncipe registrou 11 e Timor-Leste 3. O relatório destaca a redução drástica do número de mortes com o controle da doença. Em todo o mundo, a taxa de mortalidade baixou 47% durante os 13 anos. A África, que registra 9 de cada 10 casos globais, teve uma redução de 54%. A República Democrática do Congo registrou 30.918 mortes em 2013, o maior número do mundo. Na África subsaariana, apesar de um aumento da população de 43%, o número de pessoas infectadas pela enfermidade caiu de 173 milhões em 2000 para 128 milhões em 2013. O relatório aponta o ébola como um fator de risco particular nos progressos de combate à malária nos países afetados pelo vírus. Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria, os três mais afetados pela epidemia, tiveram a maioria das unidades hospitalares fechadas com uma baixa participação nos ambulatórios. No ano passado, a malária foi responsável por cerca de 580 mil mortes, dentre as quais cerca de 453 mil em menores de 5 anos.
Obrigada connosco, África e a malária paludismo, no relatório das Nações Unidas, com a situação desta doença ao longo dos últimos 13 anos. E pronto, amigos ouvintes, obrigado por terem estado connosco. Convosco esteve Ana Guedes e a saúde. Até para a semana com um abraço de saúde.
E depois da saúde, vamos ficar com o Sam Smith, I'm Not the Only One.
You and me, we made a vow, for better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you. You say I'm crazy.
Sam Smith, I'm Not the Only One. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 9 de dezembro de 2014. A CIA efetuou interrogatórios brutais aos suspeitos de terrorismo nos anos que se seguiram aos ataques de 11 de setembro, segundo um relatório do Senado agora divulgado. O sumário do relatório da Comissão Senatorial dos Serviços Secretos acrescenta que a CIA enganou os americanos sobre a eficácia dos métodos de interrogatório. Segundo o relatório, os dados dos interrogatórios foram mal utilizados e não eram de confiança. O primeiro-ministro iraquiano solicitou maior capacidade aérea por parte dos Estados Unidos para reforçar a ofensiva contra os militantes do Estado Islâmico, no início de uma visita não anunciada a Bagdá por parte do secretário de Estado da Defesa norte-americano Chuck Hagel. No início do encontro com Hagel, o primeiro-ministro Al-Abadi referiu que o aumento dos ataques aéreos por parte da coligação liderada pelos Estados Unidos e armas pesadas podem acelerar o progresso que as tropas iraquianas estão a realizar contra o grupo ultra-radical. O exército ucraniano e as forças rebeldes pró-russas do leste do país depuseram as suas armas numa tentativa para relançar o acordo de cessar-fogo de setembro passado. Até agora, o cessar-fogo parece estar a manter-se, apesar de pequenas escaramuças.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos desde há muito que apoia o sufrágio universal das aspirações do povo de Hong Kong ao abrigo do modelo Um País, Dois Sistemas, e continua a manifestar esse apoio a Pequim. Num testemunho recente perante o Congresso, o secretário de Estado adjunto para os Assuntos Asiáticos e o Pacífico, Daniel Russell, se adiantou que o enquadramento de Um País, Dois Sistemas foi avançado por Deng Xiaoping e reflete-se na Constituição da China. Isso significa, entre outras coisas, afirmou Russell, que a China aceita que o governo de Hong Kong mantenha os poderes legislativos e judiciais próprios, bem como as suas próprias leis. O secretário de Estado adjunto Russell salientou que numa sociedade aberta e com um elevado grau de autonomia e respeito pelo primado da lei, tornou Hong Kong numa cidade com êxito. Tal como fazemos no mundo, referiu, os Estados Unidos advogam na China para que reconheça as liberdades fundamentais, tal como a liberdade de reunião e a liberdade de expressão. Nos últimos dois meses, manifestações ocorreram em Hong Kong após a China ter indicado linhas mestras para a nomeação e seleção do chefe do governo por sufrágio universal em 2017. O secretário de Estado adjunto Russell indicou que a legitimidade do chefe do executivo de Hong Kong será melhorada se for cumprido o sufrágio universal e um sufrágio competitivo seja autorizado dentro de uma variedade de candidatos com diferentes perspectivas políticas tenham a oportunidade de procurar o apoio dos eleitores de Hong Kong. Russell manifestou a preocupação para os sinais de que o compromisso da China de um enquadramento um país, dois sistemas, esteja a ser deteriorado. Notou que a tendência da liberdade de imprensa está a ser reduzida em Hong Kong, indicando que a capacidade do sistema judicial de Hong Kong que permanece a longo prazo independente será um outro indicador do compromisso da China ao modelo um país, dois sistemas. Os Estados Unidos apelam à República Popular da China para que respeite o compromisso da manutenção das liberdades e a autonomia em Hong Kong. Encorajamos Pequim, o governo e a população de Hong Kong a trabalharem juntos, assentou o secretário de Estado adjunto Russell, no sentido do desenvolvimento democrático universal de Hong Kong e do sufrágio universal em 2017, e preserva a autonomia de Hong Kong e a sua sociedade livre e aberta. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014, chegou ao seu fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.